Vocês estão prontas, crianças?
Estamos, capitão!
Eu não ouvi direito!
Estamos, capitão!
Oh. Olá, sejam muito bem-vindos ao Glitch, o podcast feito por jogadores para jogadores. No episódio de hoje, a gente vai falar da locadora de jogos que caíram no caminhão, emprestados do Jack Sparrow, do 3x10.
A pirataria! E como todos os jovens da nossa geração, todo mundo aqui cresceu comprando joguinho no camelódromo de PlayStation 2 e às vezes até de PlayStation 1, se tu for um pouquinho mais velho. E pro Xbox 360, né? Que foi o meu caso, assim como o PlayStation 2. E com o passar dos anos, a gente foi vendo o surgimento de algumas plataformas e serviços que popularizaram razoavelmente os jogos. Então a gente tem um acesso muito mais fácil do que naquela época. Isso tudo meio que tornou a pirataria um tema muito controverso no meio gamer, né? O motivo de polêmica e discussão nas redes sociais e tudo mais. Hoje a gente vai colocar o dedo na ferida e dar uma visão nossa sobre o assunto.
E a gente já adianta, né? O seu craque de Elden Ring não vai induzir o Hidetaka Miyazaki a um infarto, nem causar uma onda de demissões em massa na From Software.
Eu acho que pirataria é um direito de todo cidadão, assim como acesso à cultura, educação, acesso a livros. Eu acho que tudo tem que ser acessível, então eu acho que a pirataria é uma forma da gente conseguir isso. Antigamente, pirataria é uma forma honesta de conseguir açúcar. Por que não, através da pirataria, conseguir diversão e entretenimento? Arroz!
Deixando aqui muito claro, tá, gente? Que óbvio que todo mundo tem o direito de ter uma opinião diferente. Só que aqui é o Glitch, se você vier com uma opinião aí errada pra cima da gente, tu vai estar errado, discorda aí na tua casa. Não, tô brincando, tá, gente? Se alguém tiver uma opinião relevante sobre o assunto, conversa com a gente, solta pra gente. Mas aqui eu acho que é unânime, né, gente? Todo mundo aqui já foi fruto da pirataria. Eu, na verdade, queria propor uma dinâmica aqui, se vocês acharem interessante, de cada um contar muito brevemente a sua história com pirataria de jogo, né? Não com filme, não com música, mas pirataria de jogo.
Gosto.
Eu acho isso bem interessante.
Eu tenho uma em específico.
Pois eu acho bem interessante porque nós três viemos de backgrounds diferentes, a gente entrou no mundo dos jogos de maneiras diferentes também. Acho bem interessante a gente ter essa dinâmica. Eu vou começar por mim. Eu lembro que, cara, como eu acho milhões de brasileiros, sinceramente, o meu primeiro tato com pirataria, eu nem sabia direito o que era pirataria, porque foi com os discos de 10 pila do PlayStation 2. E eu lembro que o meu primeiro tato com pirataria, inclusive, foi um CD do Resident Evil 4, olha só. Foi o primeiro CDzinho pirata que eu comprei. E o pior, ele veio corrompido, então eu não consegui zerar o jogo porque ele veio corrompido. Então já veio aí a desgraça divina pra cima de mim, tentando me educar a não comprar jogo pirata, né? Mas depois disso, nossa, eu comprei muito CD, eu tinha muito CDzinho pirata do PlayStation 2. E quando, óbvio, quando eu tinha um notebook, quando eu tinha o meu PC também, eu pirateei muito jogo. Na época que eu não tinha máquina pra rodar jogo bom, nem fudendo que eu ia comprar jogo caro pra apostar com Deus que vai rodar no meu notebook da CCE, sabe? Então Skyrim, por exemplo, é um jogo que eu gastei mais de 100 horas no modo piratão, a 21 FPS que seja, mas foi no modo full pirata, só fui comprar esse jogo muitos anos depois, né? Só pulando essa hora pra não ficar muito longa, hoje em dia o meu consumo de pirata ele é bastante limitado, não sei quanto a vocês, porque eu tô com PlayStation 5, tô com Xbox Series S, não tem como piratear direito. Mas eu comprei no início do ano um PlayStation 3, que eu fiz questão de fazer jailbreak nele. Então eu tenho toda a biblioteca do PlayStation 3 pra baixo, inclusive alguns emuladores ali bem interessantes. Não me arrependo de fazer isso de maneira alguma, a gente vai falar sobre isso ainda, né, no podcast, sobre serviços e tal, e o que as indústrias, enfim, as empresas poderiam melhorar, né, no sentido de consumo. Mas hoje é esse o meu consumo de pirataria. Vou passar a palavra pro Paulo agora para ele contar a história pra gente.
Aceito a palavra dele aqui pelo microfone. Obrigado a todos pela oportunidade de falar o meu depoimento aqui. Minha história com pirataria, ela veio, eu acho que desde quando eu descobri o videogame, né? Até porque meu primeiro videogame foi um grandiosíssimo Dynavision, que vinha com aquele controle horrível, uma pistolinha pro joguinho de matar pato. Então, assim, já é um piratão honestíssimo de Nintendo, ali do Super Nintendo da época. Então, assim, já comecei a jogar com coisa pirata. Ele vinha um único disco que possuía 365 jogos. Mas a coisa começou a melhorar um pouco ali quando, sei lá, entrei em contato com o PlayStation 1, que era do meu tio. E, obviamente, ninguém tinha jogo original, né? No caso, eu sabia da lenda de jogos originais de PlayStation 1, porque meu tio tinha um amigo que morou no Japão e ele dizia que esse cara tinha jogos originais pra mim. Esse era o único contato que eu tinha com mídia original. Então, eu imagino, assim, que muitas das pessoas... O PlayStation 1 eu não tive tanto acesso, assim, eu jogava pouco, mas com o PlayStation 2 eu acho que foi o momento que eu tive muito contato com a pirataria, que também era a única forma da gente ter joguinho, né? E como eu passava os finais de semana com meu pai, virou quase que era um ritual de final de semana. Aos domingos, a gente ia à feira, que é aquelas feiras de rua mesmo, que vende banana, vende tomate, toda aquela coisa. Tinha uma única barraquinha que vendia altas bugiganga. E ali no meio tinha uma seção, que era duas caixonas assim de papelão com todos os jogos possíveis de PlayStation 2. O famoso 3x10. Então, domingo era dia de ir lá comprar um joguinho novo pra ver qual que era. Então, era a alegria do final de semana. Era gastar ali o cincão pra comprar um joguinho de PlayStation 2 novo. Essa é uma história muito feliz. Eu lembro com carinho daquela senhora que vendia joguinho.
Eu achei maravilhoso que tu vai comprar um melão na feira e sai com um jogo de PlayStation 2, né? Isso eu achei
muito bom. E voltava com um pastelzaço e um caldo de cana. Delicioso, velho.
Cara, eu fui outro dia na feira aqui com a Ana, aqui perto de casa, e o comércio de mídia que caiu do caminhão segue firme e forte na feirinha. É, o que tem ali, o sujeito ali vende filme, tu vai ver filme de tudo que é jeito ali, cara. Tem ao vivo, musical, tem filme de ação, tem filme de comédia, tem filme pornô, tem de tudo na
barriga. Do lado dos episódios de Thomas e Trem, tem ali o Garganta Profunda.
E na barraca do lado tem uma senhora vendendo flor.
Tudo bem. Eu lembro dessa época com muito carinho, porque do lado da barraquinha de onde vendia os joguinhos, tinha um de DVD do lado esquerdo, e do lado direito tinha um cara, um peruano, assim, com toda a vestimenta peruana tradicional, e ele vendia os CDs dele de flauta, e ele ficava tocando flauta. Então, toda vez que eu ouço uma flauta peruana, eu sou totalmente jogado no tempo em que eu comprava jogo pirata.
Cara, toda vez que o Paulo conta a história dele da infância, eu acho que ele vivia numa cidade mágica. Porque um peruano tocando flauta e vendendo jogo pirata já é demais, cara.
Caramba. Pô, grande barriga.
É Ribeirão.
Barriga é Ribeirão. É tipo assim, é o... é a Fazenda dos Hobbits, do lado de Ribeirão. Maravilhosa.
Cara, a minha história com pirataria, ela foi fortíssima até, cara, até eu montar meu computador, até quando eu tive o PlayStation 3, por um tempo tinha muito jogo que eu baixava no computador pra testar, um jogo que não rodava direito no meu computador, evidentemente, porque ele não era um computador gamer. Quando eu tive o computador mais equipado, assim como o Juan, eu comecei a comprar alguns vários jogos, mas eu tive o Play 1, tive o Play 2, eu tive o lendário Polystation, que tinha várias fitas e todas eram exatamente a mesma coisa, que era uma fita com vários jogos dentro. Isso era sensacional. Eu tive até o PlayStation 3, eu tive o Play 2, e eu lembro muito bem quando eu comprei o PlayStation 2, cara, as coisas de Play 2 eram muito caras ainda. Que o Play 2, ele vinha com um controle de Play 2 e um controle de Play 1, porque o controle do Play 2 era muito caro, e aí ninguém dava dois controles de Play 2 junto com o console. Isso era muito maluco. Eu lembro que na época tinha também o disco prensado, que daí ele vinha com a impressão ali, e
nossa,
a minha realização...
Nossa, memórias maravilhosas.
Se eu não me engano, o disco normal era 18 e o prensado era 30 quando eu comecei a comprar jogo de Play 2. Era caro pra caralho.
Nossa, era muito caro, que isso?
Sim, cara, Não, eu comprei meu Play 2 em 2005. As coisas eram caras pra caramba ainda. E aí eu lembro... lembro disso, principalmente. Mas a minha principal história com pirataria, na verdade, ela vem do PC, que eu tinha um PC como qualquer um, um CCE Win ou um Sim Mais, agora não lembro de qual que era.
É o mesmo que eu tinha, porra, tinha... que brabo.
E tem aqui perto da onde eu moro, tinha um sujeito, que algumas pessoas até suspeitam que era traficante.
Era o perigo.
Ele fazia jogo, tu chegava ali, batia na porta dele, tu entrava, e ele tinha tipo um cardápio real, um cardápio de lancheria, só que era impresso capa de jogo. E aí tu chegava e falava, meu, eu quero esse jogo aqui. Aí tu voltava ali daqui a uma hora e ele tinha impresso, ele tinha gravado o jogo pra ti e tu levava pra casa. E eu lembro que uma vez eu perguntei pra ele se ele tinha jogo de PC e ele falou que ele tinha o GTA San Andreas, só que tinha um problema, o GTA San Andreas que ele tinha o arquivo no computador tava em russo. E aí, nossa. Assim... Eu comecei a jogar o GTA San Andreas em russo, eu e meu irmão, a gente jogou o GTA San Andreas em russo. Botamos mod pra cacete naquela porra, botamos carro brasileiro, Uno, Gol, Voyage, Blazer, a porra toda, carro da PM de São Paulo, isso aí. E aí chegou uma parte em San Fierro, né, na segunda cidade do jogo, que tu tem que treinar mergulho. Só que tu começa a missão terrível, não começa, terrível. E a barra em cima diz, você tem que treinar o mergulho. E aí eu passava por toda a cutscene e não começava a missão. E aí apareceu uma barra em russo lá em cima, dizendo o que eu precisava fazer pra concluir, pra começar a missão. E eu, pelo amor de Deus, irmão, como que eu vou saber o que tem que fazer? Tipo assim, GTA San Andreas em russo era no intuitivo. A amarela era destino, o vermelho era a vítima e a azul era pra seguir. É isso.
Nossa, mas tudo que você precisava fazer é pesquisar no YouTube. Com certeza tem um vídeo feito no Movie Maker com aquela voz espanhola, tá ligado? De Google
Tradutor. Olha, Cotai!
Cara, mas isso era 2007, 2008, eu acho. Algo assim. Tipo, nossa. Não tinha a destreza ainda. Depois, óbvio, eu e meu irmão, a gente pesquisou o que tinha que fazer no bagulho. Acho que a gente até baixou uma tradução, que era uma opção mais sensata também, mas a gente não sabia muito bem mexer com mod. E a minha experiência mais marcante foi justamente o GTA San Andreas em russo, que eu comprei do perigo aqui perto de casa. E, cara, eu não sei, tipo, eu tive outras experiências com pirataria, tipo, eu usei pirataria por muito tempo. Depois, quando eu tive o PC também, sempre baixei jogo pra testar se rodava direitinho e tal. Mas essa é a minha experiência mais marcante com pirataria, porque eu acho que isso é tipo, sabe, é pirataria in a nutshell, e essa é a minha experiência com o negócio.
Cara, eu acho incrível que a tua experiência mais marcante foi com GTA San Andreas, porque a minha também foi. Porque quando eu penso em GTA San Andreas, eu também penso em versão craqueada de PC e tudo, mas eu lembro, cara, muito de ficar horas na frente de uma telinha de PC vendo vídeo, de, sei lá, daqueles mods de GTA San Andreas, só que ninguém falava que era mod, tipo, pé grande, tá ligado?
Nossa, que mágico isso.
Nossa, ZT, tá ligado? Do San Andreas, que óbvio que nunca existiu isso dentro do jogo, mas eu não sabia, né? Caralho.
Eu perdi a conta de quantas versões modificadas do GTA San Andreas eu joguei. Sonic, Dragon Ball, Rio de Janeiro, inclusive no Play 2, uma das versões que eu dei final, se eu não me engano, foi a versão Rio de Janeiro, que tu se deita no aeroporto, e aí a regata branca dele tá escrito Gaviões da Fiel no peito.
Foda.
Rio de Janeiro, Gaviões da Fiel, né? Mas beleza.
Cara, eu perdi a conta de quantos GTAs Rio de Janeiro eu comprei na esperança de ter os carros brasileiros no PS2, e tipo assim, ter gastado nunca vários reais e nunca conseguiu os carros.
No máximo, era uma sempre tradução instalada, era o padrão, era a tradução e a regatinha da Gaviões.
Nossa, cara, eu lembro de ir na Lan House do meu bairro, e eu fui uma vez só, tipo, pra jogar GTA San Andreas, e o cara me mostrou o cheat code pro jetpack, e eu só pensava, cara, você é muito foda, amigo. Você é muito foda, tem um conhecimento aqui muito avançado que eu nunca vou ter.
Cara, eu jogava no PC. Eu jogava no PC com, sem sacanagem, acho que tipo 10 folhas impressas na frente do teclado, só de cheat code.
Pode. Eu tinha notado também.
E aí os cheat code os cheat codes do PC eram muito bons, porque eles eram palavras geralmente, né? Então alguns dava pra lembrar muito bem, era muito engraçado.
Eu ainda lembro de alguns, assim, por memória muscular eu lembro de alguns. Se eu tentar fazer um teclado, eu acerto.
O de armas eu lembro do Play 2, porque o de armas era muito fácil. O do PC eu lembro.
Tinha o de vida também.
Outro.
O de vida que dava 250 mil dólares, que era HO, SOYAM, uma parada assim.
Deixar a indignação que, inclusive, eu usei esse cheat code pra comprar uma mansãozinha que tem lá nas montanhas. Era tipo 250 mil o negócio, era caríssimo. Aí eu, puta, vou comprar essa porra dessa casa com piscina. Aí tu compra e a piscina continua vazia.
É verdade, caralho, é verdade.
CJ não se deu absurdo. Trabalho de chamar um piscineiro, né, velho? Puta merda.
Nossa, pô, mas se tu compra a casa, a piscina tem que vir cheia já. A imobiliária tem que encher a piscina pra ti.
Extremamente específico isso, cara.
Cara, essas memórias aí me trouxeram memórias de um mundo analógico muito bom, velho. Porque, assim, não era muito fácil tu conseguir uma lista de cheat, assim. Porque, obviamente, tu moleque, ninguém comprava as paradas pra tu. Você não pedia muito, ou se você via quando você fosse no mercado com a tua mãe nas revistinhas, assim, que tinha de videogame. Então, tinha uma lan house na cidade que, vira e mexe, eu ia lá pra jogar o San Andreas de PC, porque era mais bonito. E enchi o saco do meu pai pra me levar na lan house pra isso. E eles tinham na parede, assim, impresso toda uma gama de cheats pra você, assim, tipo, tanto de videogame quanto de PC. E eu lembro que eu levava um caderninho, assim, aqueles com a capa do surfista, bem nojento, febroso, e passava, tipo, uma cota ali escrevendo o que era o cheat e os botões, tipo, bolinha, triângulo, pra um lado, pro outro, R1, R2, L1, L2, sabe? E voltava pra casa, tipo, meu primo, assim, ó, peguei os cheat pra nós jogar. Muito bom, que época.
Que da hora.
As estratégias na época.
Tá, aproveitando, então, vamos pro primeiro questionamento aqui que a gente preparou, que eu acho bem interessante, eu queria começar até. Eu queria falar de experiências pessoais que eu tive com esse tipo de argumento, que é pirataria é errado porque prejudica os desenvolvedores. Acho que nós três aqui concordamos muito provavelmente do mesmo jeito, no mesmo sentido, no mesmo teor. Mas eu queria contar uma experiência pessoal minha, porque pirataria em jogo, né, a gente está acostumado com versão craqueada de jogo, ponto, né? Ou no máximo um emulador aí e tal. Mas, cara, boa parte da minha adolescência foi em jogo pirata e não foi nem nesse tipo de jogo craqueado. Foi em jogo pirata MMO, servidor private de MMO. Eu não sei se vocês participaram dessa cultura aí, mas, cara, eu joguei muito, muito, sei lá, Ragnarok, Perfect World, Grand Chase não tanto. E eu joguei muito mais em servidor private, né, em servidor pirateado do que no servidor original. Eu acho que sempre foi uma discussão interna dentro da comunidade, entre as pessoas que levavam a sério, pelo menos, de tipo, pô, o quão prejudicial isso é pra empresa do jogo em si, né? Eu tenho uma ideia muito fixa sobre isso aí, porque, tipo assim, no Ragnarok, isso aí quem joga lembra com muita dor, mas assim, eu amo o jogo, tá? Eu já gastei muito dinheiro nesse jogo. E se tem uma verdade sobre esse jogo, sobre os jogos da Level Up, no geral, que a Level Up distribuiu um monte, é que não dá pra você ser um jogador bom sem você gastar muito dinheiro nesse jogo. E sempre foi e sempre vai ser um MMO pay to win, Ragnarok, por exemplo. Na hora que eu joguei, cara, eu joguei por uma década esse jogo e eu sei que ele é pay to win. Então teve uma época da minha vida, da minha adolescência e tal, que eu ia pra servidores private de tanto Ragnarok quanto Perfect World, que gastava, só que era um valor simbólico de, tipo, R$30 e você ficava com o melhor equipamento do jogo e fazia PVP. Justo. Sabe? E aí, cara, eu não tenho nenhuma chance de não defender isso. Não tem. Porque eu sei que a pirataria fez a Gravity, por exemplo, que é a empresa do Ragnarok, se movimentar para atualizar o jogo, porque o jogo tava ao leito de morte, mais do que tá agora, inclusive, para mim. Então empurrou nesse sentido também. Cara, servidor private é uma coisa que, porra, quem jogou, quem fez parte da cultura, sabe que forma uma comunidade à parte, assim. E geralmente muito mais unida que a comunidade que tem dentro do jogo oficial, porque o jogo oficial é pay to win, pra falar a verdade. É pay to win, é bem injusto pra caralho. Inclusive, tem umas lendas urbanas de Perfect World, de Ragnarok, que no Perfect World tinha, por exemplo, o filho do dono da Dolly que jogava, que gastava 5 mil reais por mês no jogo. Tinha uma guria que eu conhecia do meu servidor que gastava, tipo, 3 mil reais por mês pra jogar Perfect World. Então era muito injusto. Então eu sou amplo defensor da pirataria e servidor private. Amplo, amplo. E não prejudica os developers, não nesse sentido, sabe?
Eu preciso dizer aqui que... Tu me lembrou da minha experiência com o GTA Online, que a minha experiência com o GTA Online... ela tá automaticamente ligada à presença da galera que fazia crack no jogo. É, diretamente. Primeiro dia que lançou o GTA Online no Play 3 ainda, o meu irmão tava jogando e um hacker encostou nele e dropou $1 bilhão do GTA na carteira dele. Cara, $1 bilhão é o dinheiro que tu vai usar por anos no GTA Online. Tipo, real. O jogo é muito dinheiro. Aí no mesmo dia eu tava jogando e um hacker dropou 300 milhões, eu acho, na minha conta no GTA Online. E eu mandei uma mensagem pra ele no chat do GTA e falei: cara, um hacker deu pro meu irmão hoje 1 bilhão, tu pode me dar 2 só pra eu ter mais dinheiro que ele. O cara dropou uns $2 bilhões do GTA. É assim: o hacker, ele é um benfeitor do meio digital. Essa é a grande verdade.
Mas, o grande Peter Pan do meio.
Mas, falando sério, eu vejo que os servidores pirata, eles são tipo uma puta de uma defesa, assim, do consumidor, que ele é vítima de um bagulho que é muito predatório, cara. Assim como o Roy já pagou o servidor pirata de Ragnarok, uma vez eu paguei 30 pila, eu acho, pra um cara botar um bot de NBA 2K na minha conta. Eu ganhei o que eu ganharia de dinheiro por 2 anos jogando NBA 2K pra conseguir me divertir com o jogo. Porque pra quem não conhece o NBA 2K, tu te mata jogando pra conseguir dinheiro suficiente pra fazer um personagem, no máximo 2 personagens bons por temporada, por ano. E o cara me deu dinheiro suficiente pra eu fazer tipo 5. Então, muito obrigado ao hacker. E eu paguei tipo umas 20 vezes mais barato do que eu pagaria pra 2K. Pelo dinheiro que eles vendem para quem tá jogando. E sobre a questão de prejudicar os devs ou não, cara, pode prejudicar a empresa, em teoria, pode, sim, né? Em teoria. Mas, meu, o trabalho do dev tá pago. Se tu não piratear jogo indie, onde o dev provavelmente é o cara que também tá recebendo pelo jogo, tu não vai tá prejudicando um desenvolvedor enquanto isso. Inclusive, eu estou com uma matéria aberta aqui, que tem um relatório de 2017, cito um relatório de 2017 da Comissão Europeia, que o relatório da Comissão Europeia cita o seguinte: para os jogos, o efeito estimado das transações ilegais online nas vendas é positivo, que implica que o consumo ilegal leva ao aumento do consumo legal, que é o que a gente tenta falar há muito tempo pra galera. Meu, a maioria das pessoas que pirateia não estaria comprando o jogo. Ou está pirateando justamente para saber se compra ou não a porra do jogo, entendeu? Então, Exato. Fica aí o meu argumento sobre essa questão de prejudicar ou não o dev.
Isso vale para tudo, né, cara? Eu também, a gente já comentou isso no outro podcast sobre Hogwarts Legacy, mas também não existe justificativa para prejudicar ou para ajudar o dev de uma empresa AAA. Tipo, amigo, tu não tá ajudando o dev diretamente comprando o jogo e tu não tá atrapalhando ele pirateando o jogo. Me desculpa. Me desculpa, mas essa simplesmente não é a realidade. O dev.
Eu vou comprar uma lata de Coca-Cola pra ajudar o cara que tá engarrafando a Coca-Cola.
Nunca.
Então, exatamente a mesma lógica. Tipo, o cara já recebeu o salário, seja ele pouco ou muito, sabe?
Essa coisa de falar que prejudica o dev, pra mim, é muito absurdo, porque se você for pensar no PlayStation 2 no Brasil. Com certeza que a Sony deve muito à galera que inventou o desbloqueio Matrix pela venda de PlayStation 2 no Brasil, porque dificilmente você conhecia alguém que tinha um PS2 bloqueado e jogava com o jogo original. todo mundo. Tu ia na loja, você perguntasse, ah, você tem o PlayStation 2 bloqueado? Os caras iam falar, você é idiota. Por que que você vai comprar isso aqui bloqueado? Você vai arrumar jogo onde, filho? Sabe?
Chegou um ponto que o bagulho tava tão fácil de violar que eu lembro de uma vez chegar numa loja, quando eu tive dois PlayStation 2, eu tive um do primeiro modelo do Slim, que ele tinha uma leitura muito frágil, e a gente consertou, tipo, duas, três vezes, e o pessoal falou, cara, é mais barato pra vocês comprar um Play 2 de uma vez do que ficar consertando essa porra, porque na época o Play 2 já tinha caído pra, tipo, R$400. E aí a gente chegou numa loja e a atendente falou assim, cara, hoje estão dizendo que tu bota um jogo pirata e tá rodando no bagulho. Sacou? Tipo, que é bizarro, assim. Sendo que era uma puta de uma maracutaia pra desbloquear o negócio. E depois meio que, foda-se.
É bizarro. Qualquer pessoa que teve o PlayStation 2 nessa época, você pode ter certeza. Essa pessoa nunca viu um jogo original. É, tipo, era lenda falar que, nossa, alguém tem o jogo original. Você pensa no PS2 e você imagina aquele plastiquinho assim, com a frente e verso impressa, dobrada e com o DVDzão ali no meio. Se você quisesse gastar um pouquinho mais, ele te dava uma capinha de plástico mais show, impressa melhor, com a mídia, com o desenho assim colado em cima. Tipo, de resto, era uma coleção de DVDs brancos e e brilhantes dentro de um coisinho de CD, escrito, sei lá, DJ Som, sabe?
Aquele CDzinho branco com a borda laranja, clássico. Clássico.
Nossa, eu vou até pesquisar o nome dele, porque isso aí é ouro.
Cara, mas eu acho que não tem dúvida pra ninguém que, se não fosse pela pirataria, muito do que a gente conhece de cultura de jogo no Brasil não seria possível, né? Porque o Brasil, a gente sabe, não tem muito investimento no sentido de developer de jogo, né? Mas o Brasil já tem uma cultura muito antiga, muito, muito antiga de mod, e de pirataria mesmo, e de ports, e o caralho, sabe? E desde muito tempo, desde décadas já. E é graças à pirataria, não tem a mínima dúvida. Eu, inclusive, não teria jogado metade das coisas que eu joguei na minha infância se não fosse pra pirataria. E assim, eu sei que as pessoas, tipo, às vezes... A galera chata pra caralho. Às vezes chega e fala, porra, mas aí é só comprar, porque é errado piratear, é só comprar para... Mas, amigo... Tipo, vamos botar um pouquinho a realidade na parada, né? Por que as pessoas no Japão não pirateiam o jogo? Por que será que a galera do Japão, o país onde tá a Sony, não pirateia o jogo? Porque o jogo lá já tá ali, já tá barato. Já é feito ali, já é desenvolvido ali, já é distribuído ali, já é barato. O Brasil, por mal ou pra pior, né? A gente não vai entrar na discussão aqui agora. A gente é puxadinho pro dólar. E como a gente é puxadinho pro dólar, quando o dólar sobe, a gente toma no bumbumzinho, entendeu? Então a nossa cultura cambial e cultura econômica, meu amigo, não tem como a gente olhar para o mercado de jogo e achar que ele é disponível para todo mundo. Ele, na verdade, ele sempre foi de luxo, né? Tipo assim, sempre. Inclusive na época do PS2, eu acho que ele era até mais exclusivo do que agora. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele era mais exclusivo naquela época do que videogame hoje, sabe? Porque era muito caro. E sempre foi muito caro. E é um mercado de luxo. É isso.
Sim, eu acho que se não fosse pela pirataria, eu nunca teria jogado títulos como Shadow of the Colossus, sabe? Porque se fosse pra pagar, sei lá, R$100 na época, 200 conto na época, eu nunca ia pegar um jogo com um cara, um monstrão peludo gigante na capa, sabe? Mas por conta da pirataria, pô, é um joguinho aqui, toda semana eu pego um, beleza, então esse aqui vai ser o 2, vamos ver qual que é desse jogo, sabe? Proporcionou, acho que, muita oportunidade de descoberta de muitas coisas.
Eu queria até fazer um comentário sobre isso. Sobre a questão, a gente não lembro qual de vocês falou antes, mas como, por mais que algumas pessoas tentem negar e tentem fazer com que videogame pareça coisa de adulto, o público-alvo de um videogame é público infanto-juvenil, na maioria das vezes. É público jovem. Cara, na época era caro jogar videogame. Era, tipo assim, realmente caro jogar videogame. Como é que uma criança vai pedir todo mês? E assim, eu não tô falando... Não é preço só de hoje. Quando as paradas não estavam disponíveis aqui localmente, um jogo de videogame, um jogo de Play 3, em 2007, 2008, era R$300, meu amigo. E R$300 em 2007, 2008 era muita grana, cara. Muita grana. É... E como é que uma pessoa, como é que uma criança pede um jogo de R$300 pro pai dela, tá ligado? Quando eu ganhei meu Play 3 em 2011, meu pai falou, cara, eu vou te dar um jogo a cada 6 meses. Tá show, porque eu vou jogar COD e PES. Aí, vai ser isso a minha vida.
Cara, vale lembrar que o salário mínimo em 2005, que era a época de lançamento de Shadow of the Colossus, esses títulos assim, era R$300.
É absurdo, cara. Absurdo,
custava
absurdo.
O salário mínimo, e aí, o joguinho.
E aí que aqui admitindo, como é que eu fazia pra comprar jogo de Play 2? Eu fazia aula de basquete na escola. E aí, o meu pai às vezes não conseguia separar a grana pra dar pra eu gastar com o jogo. Aí teve uma época que eu fiz um esquema. Eu falei com a professora e fiz meio período só da aula de basquete. Aí eram 2 treinos por semana, eu fazia só um. Aí eu peguei os 20 pila que sobrava todo mês e ia comprar joguinho. E foi assim que eu abasteci meu Play 2 por alguns meses, cara.
Tipo... Ninguém desconfiava do CD tudo igual.
Tem gente que acha que o mercado de luxo, que o mercado de luxo deveria ficar para o luxo mesmo, entendeu? Que já que não é affordable, então não deveria comprar, entendeu? Tem muita gente que pensa assim. Só que, tipo, é aquela parada, a gente tem que encarar a realidade do modo real, tá ligado? Que nem você mostrou aí de um report da União Europeia. E, pô, e desde muitos anos a gente sabe disso, não só na indústria de jogo, como na de filme, como na de tudo. A pirataria não representa uma perda de lucro real nas empresas. Não representa. Não representa, não representa ponto, entendeu? Porque o cara que tá pirateando o jogo não vai comprar o original, ou ele está pirateando para comprar o original. No meu caso, todos os jogos piratas que eu baixei... Não vou falar todos, eu não vou ser filha da puta. Boa parte dos jogos.
Todos, eu nunca baixei um jogo pirata que eu não podia pagar. Nunca, nunca, nunca.
Não. Os jogos que, obviamente, eu me apaixonei, tipo Skyrim da vida, eu comprei, e comprei várias versões ainda. Eu comprei a do
PC, comprei Skyrim 4 vezes, culpado.
É exatamente, entendeu? Mas é o mercado de luxo. Sempre vai ser um mercado de luxo. Cara, isso até é difícil de engolir. Mas hoje tá mais acessível do que tava na época do PS2. Não tem a mínima dúvida disso. A mínima. A gente só não sabia disso porque a gente pirateava CDzinho. Mas era muito...
É, a gente só, não, a gente só achava que era... Que não era tão assim, que era fácil, porque a gente comprava jogo pirata já. Mano. Era isso. Foda-se.
Cara, eu acho que o auge do luxo que eu vi na minha vida... De só jogar coisa pirata nessa época de infância e tudo mais. Foi uma vez que esse amigo do meu tio, que morava no Japão, ele emprestou pro meu tio um GameCube. E tipo assim, nunca que eu ia ver um GameCube na minha vida se não fosse uma situação como essa, sabe? E tipo, meu tio largou o bagulho lá, eu falei, que isso, tio? Ele falou, ah, é um jogo, um videogame lá do Japão, olha o nível, tipo, como chegava a informação. É um videogame lá do Japão. Aí eu falei, tá, o que tem pra jogar nisso aí? Ele tirou o originalzão, assim, na capinha bonita, Biohazard, sabe? Eu falei, mentira, tudo em japonês o bagulho. Só que eu joguei aquilo pra um caralho. Eu não queria devolver o GameCube porque era diferente, sabe? Apesar
Mentira.
De eu achar que o PS2 é melhor. foi bizarro. Chega um videogame roxo na tua frente, tipo assim, aquilo era como se fosse uma coisa alienígena, sabe? Chegou, sei lá, o cubo do Transformers na minha frente. Um bagulho daquele. Se for pensar na história do Brasil aí de pirataria, quando... Lá na época do Nintendinho, do Super Nintendo e tudo mais, de fato não chegava nem o console. Então, tipo, a pirataria era o único jeito de você rodar a fita do bagulho, sabe? Então, acho que o Master System tinha o Phantom System, que era o único que chegou no Brasil, porque uma empresa brasileira copiou todo o hardware que existia. Então, a gente vem de um sistema um pouco de guerrilha pra jogar videogame. Então, imaginar que a pirataria no Brasil vai ser algo maléfico, eu duvido. A Sony só vendeu tudo isso de PlayStation porque o brasileiro tava ali fazendo suas adaptações de San Andreas.
É o Samp, né, cara? O famoso Samp.
Samp.
Vamos falar um pouquinho sobre a questão da preservação, né? Eu vou até trazer um exemplo aqui, que é um exemplo que pessoalmente me deixou muito emputecido, tá? Vocês muito provavelmente acompanharam, mas lançaram a versão remasterizada, a versão absoluta da trilogia do GTA, né? Antigo. GTA San Andreas, GTA 3 e o Vice City, né? Se não me engano, foram esses.
Uhum.
Quando isso foi lançado pro console, meu amigo, eles tiraram qualquer outra versão que tinha disponível na Store. Só tem disponível agora essa versão remaster horrível, feita por aquela empresa que mexeu na versão mobile do jogo. Tipo, um nojo o remaster, um nojo. E ficou indisponível. E, tipo assim, cara, mais uma vez, a pirataria no sentido de conservação dos jogos, né? Acho que o que eu falei aqui ficou meio óbvio, não preciso nem falar nada, até me perdi nas palavras, mas é isso.
Cara, esse é o meu tópico favorito quando a gente fala de pirataria, tá? Esse é o meu tópico favorito quando se fala de pirataria. Inclusive, um dos meus primeiros trabalhos na cadeira de jornalismo impresso na faculdade foi uma reportagem sobre emuladores, e que a gente conseguiu entrevistar a equipe do Drash, que eu acho, que é o emulador de DS para Android. Cara, tem tanta coisa, e não é centenas, e talvez não sejam nem milhares, talvez sejam milhões de jogos que só estão preservados, que só estão acessíveis para o grande público por conta da pirataria. E 100%. E a gente nem tá falando só do jogo que só quem comprou conseguiu, ou o quê. Cara, é tanta coisa, sério, tipo assim, tanta coisa. Um dos meus maiores guilty pleasures na vida é jogar Pokémon. Cara, Pokémon é uma das minhas franquias favoritas. Eu nunca tinha pegado um cartucho de Pokémon na mão até 2000. Assim, eu peguei uma vez que tinha um colega meu na escola que tinha um Game Boy, e eu achei coisa de outro mundo, achei tipo assim, loucura, como é que esse moleque tem isso aqui? Eu nunca tinha jogado um jogo original de Pokémon de fato até 2021, cara, que eu comprei um Nintendo 3DS e joguei Pokémon Omega Ruby, e parecia que meu cérebro tava explodindo só de poder jogar um Pokémon original. E assim, a fanbase de Pokémon no Brasil, ela é uma fanbase que não é pequena. E essa fanbase não veio de gente que jogou os jogos originais no Game Boy. Em grande parte, não veio de gente que jogou esses jogos direto no Game Boy Advance. Do Nintendo DS pra frente, eu acho que realmente ficou um pouco mais acessível. Os cartuchos eram até baratos. Mas... E quem hoje quer jogar Pokémon Red, Green, Pokémon Fire Red e Leaf Green, que são os meus favoritos, só pode fazer isso via emulador. E a Nintendo, junto com a PlayStation, depois da geração do PlayStation 2, são duas empresas que não fazem o menor esforço para trazer até o consumidor retrocompatibilidade para preservar seus títulos. E, meu, tem muita coisa que tu só consegue jogar craqueando um console, hackeando um console, pirateando um jogo. Um PS Vita desbloqueado é uma das maiores maravilhas do mundo dos jogos, cara. Porque tu consegue jogar muita coisa ali dentro. Tipo assim, poxa, muita
cara,
coisa mesmo.
Isso é um assunto tão bom, porque, cara, olha uma das maiores IPs que a Sony tem hoje, que é God of War. Como que você joga os primeiros jogos de God of War, cara? Só tendo...
No PlayStation 3.
Só tendo PlayStation 3. Eu vou ser muito sincero. Quando a PSN anunciou que eles iam fazer toda uma tier de jogos retrô, né? Eu tava dando um pouquinho de esperança. Aí os caras me mexeram e me colocaram um bando de versão diferente de Worms, naquela porra daquela tier da PS Plus. Cara, eu comprei um PS3, eu fiz jailbreak nele, tô aqui com todos os God of War pirateado aqui. Cara,
piratião.
Arrependimento? Eu tenho zero isso, pirateão.
É o pirata caipira.
Zero, cara. Como é que uma empresa... A indústria vem nessa onda de nostalgia do caralho de lançar remaster, remake o tempo inteiro, continuação de jogos clássicos, sem no mínimo manter um nível de preservação, cara, dessas IPs antigas, sabe?
E observação, Juan. A Sony ia tirar do ar. Não é que assim. Tu só pode jogar God of War. Eu acho que ele tá na lista de streaming do Play 3 da PlayStation Plus gringa, se eu não me engano. O que já é um absurdo por si só, tem tanto computador equivalente ou inferior ao PlayStation 3 que já roda, ao PlayStation 5, desculpa, que já roda emulador de Play 3, que é inaceitável que não exista um emulador nativo do PlayStation 3 dentro do PlayStation 5. É inaceitável. Sim. Por si só. Sim. É, cara, a Sony ia tirar a loja do PlayStation 3 de circulação no ano passado. Já era pra estar fazendo aniversário de obsolência literal do PlayStation 3.
Não, se tu
sem poder comprar God of War e God of War 2, que são dois dos maiores jogos da história do PlayStation.
Sabe? Isso é a Sony. Quando absurdo, você pensa, cara, na...
Isso é absurdo.
Na Nintendo, se a gente for pensar no Nintendo Wii, a Nintendo, foi um console extremamente popular no Brasil, que, tipo assim, voltou, não na mesma força do PS2, mas algo parecido, que a galera queria comprar pra ter em casa. A Nintendo simplesmente eliminou a loja da Nintendo, do Nintendo Wii, você não consegue comprar mais nada online do Nintendo Wii. E de mídia física também você não consegue, a pirataria possibilitou isso continuar vivendo, sabe?
É, tem um exemplo interessante que até saiu um pouquinho dessa questão de jogo, mas eu acho interessante comentar. A HBO agora tá fazendo um rebranding todo novo, né? Vocês sabem, vai deixar de ser HBO Max para virar Max, porque eles têm a pior equipe de PR, de marketing da história, né? Pra,
enfim, o próximo Max, Xbox vai ser Series só, não vai ser Xbox.
É, então. É a pior decisão do mundo, mas enfim. Enfim, o que aconteceu, cara? A plataforma Max vai perder uma quantidade absurda de títulos que estavam exclusivamente na HBO. E aí você pensa, tá, meu amigo, então como é que você assiste essas coisas? Muito simples. Ou você compra a mídia física antiga, ou você pirateia. É simples assim, sabe?
Ou você canta um chante.
Seguindo a lógica da indústria, daqui a pouco eles reinventam a locadora e você vai ter que comprar e buscar alocar o negócio e buscar fisicamente. Olha que inovação que vai ser no mundo.
Não, o ano que vem a Sony tá lançando o PlayStation 3 2. É isso?
Só roda DVD pirata.
Nossa, eu acho que o Paulo tá 20 segundos.
O Paulo tá com delay. Tá engraçado.
Eu não tô, não. Eu tô rápido, eu tô veloz. Eu sou o Rubinho Rabo, eu sou o Rubinho Barrichello, da pirataria.
Eu perdi o fio da meada, continua aí.
E tem outro exemplo, puxando outro fio da meada, tem outro exemplo que é excelente. É, de preservação também e de acessibilidade aos jogos, à cultura também, que é a porra do Bomba Patch, né, gente? Tipo assim, o Bomba Patch tá lá até hoje, 2023, levando um jogo de futebol atualizado pra quem ainda não saiu do Play 2, cara. E isso é simplesmente mágico, velho. Isso é uma parada que... Velho, é muito bonito o trabalho dos caras, assim, tirando toda a parte do humor do Bomba Patch, que é realmente muito engraçado. Cara, é muito bonito o trabalho dos caras e o que eles fazem de estarem lá até hoje levando um jogo de futebol atualizado pra galera que tem o PlayStation 2, meu.
Não fala muito alto pro BRKS Edu não mandar mensagem pra Konami, viu?
Cara, com 100 reais, 150 pra pegar dois controles. Hoje, tu pega, compra um Play 2, manda 30 pila lá no Mercado Livre pro Bomba Patch, tu tem um jogo de futebol atualizado, cara.
E nem precisa nisso, isso, né? É, tem pro PC e tem pro Android também pra comprar. É absurdo.
É isso. Muito...
Cara, eu vou te falar que o Bomba Patch, ele é um caso de pirataria dentro da pirataria. Escuta só a história dessa galera. O Bomba Patch, ele começou na garagem da casa do cara, e ele fazia pique uma lan house, sabe? Pra galera jogar PES. E ganhar uma grana ali, ele botava o videogame dele, a galera pagava a hora ali e jogava com os amigos. Aconteceu que ele começou a fazer o campeonato de futebol ali na casa dele. E o mais legal é que o Bomba Patch não vem de bomba de explosão, vem porque a mãe dele vendia bombas de chocolate. E ele começou a colocar o prêmio como uma bomba de chocolate da mãe dele, quem ganhasse o campeonato ganhava a bomba de chocolate. Acontece que ele nunca disponibilizou as atualizações que ele fazia pra galera no campeonato. alguém que tava ali roubou um CD dele e vira e mexe levava um CD embora e começava a vender pirateando na internet. Acontece que o cara, anos depois que foi descobrir que ele foi pra outro estado estudar alguma coisa assim, ele foi nessas banquinhas de, video, de jogo do camelódromo e ele viu o Bomba Pet lá. Aí ele descobriu que tinha toda uma galera distribuindo o joguinho que ele tava modificando. Ele ficou tipo assim, caralho, os caras continuaram a modificar, sendo que nem eu mais faço essa brisa aí. Então ele é o pirata do pirata, que continua até hoje. É muito doideira. Se eu não me engano, acho que o Globo Esporte soltou uma matéria sobre o Bomba Pet tempos atrás.
Nossa, quem que vai virar pra mim e falar que essa história não é mais bonita do que a da Konami, né, cara? Quem vai me falar isso?
É muito mais linda. E, cara, essa é uma história. Eu não sei se vocês tinham o costume de jogar, tipo, tryhard, jogo de futebol no Play 2. Eu e meu irmão, até o PES 2012 no Play 3, a gente era muito tryhard na Master League. Tipo assim, absurdo. Essa história de buscar escudo, de editar uniforme e atualizar elenco o tempo inteiro, cara, isso era muito mais comum do que muita gente imagina na época do Play 2, assim. Eu tinha, cara, Deus do livro, eu acho que se corrompesse um option file meu do Inigo Eleven ou algo do tipo, eu acho que eu teria um infarto. Porque eu e meu irmão, a gente passava, às vezes, horas desenhando uniforme dentro do PES para fazer um time imaginário e tal. E aí, tipo, os times, por exemplo, lá da Premier League, que vinha tudo errado, Merseyside Blue, Merseyside Red, London FC, que era o Chelsea, essas paradas assim, a gente não tinha nem como importar um PNG pro Play 2, né? Então tu tinha que olhar um tutorial de como fazer pixel a pixel o escudo do Chelsea, e aí tu fazia pixel a pixel o escudo da Adidas, fazia o logo da Samsung, fazia o cacete a quatro. E, cara, como teve site ensinando a fazer essas paradas e como provavelmente a pirataria ajudou a impulsionar essa cultura que, meu, é um dos motivos que eu até hoje não jogo FIFA, por exemplo, porque ele não me dá essa experiência de imersão total na edição do jogo, porque, é sério, eu não tô brincando, eu acho que vir o jogo todo prontinho tirou uma parte da graça do jogo de futebol pra mim, sabe? É bizarro.
Cara, pra mim, o que perde a graça pra mim no FIFA, e se eu pudesse eu pirateava, sinceramente, é que qualquer tentativa de jogar online o FIFA é uma bosta, porque tu monta teu time, é que nem o NBA 2K, né? Tu tem temporadas, então você gasta quase R$400 com um jogo que dura um ano. É absurdo. E aí, tu vai jogar online o FIFA e tu entra com teu timinho que tu não gasta mais dinheiro porque você não é otário, mas tem muito moleque com cartão da mãe no mundo, sabe? E aí tu joga online no FIFA e tu cai com um cara que tem Ronaldinho Gaúcho, a porra do Pelé no time, e acabou, tá ligado? A graça.
Essa parada aí de ter o Pelé de verdade acabou com o jogo de futebol. O legal era quando tinha um personagem com nome aleatório que tu podia comprar e, na verdade, ele era feito em cima do Pelé. E ele era muito apelão. Só que o nome dele era Aleixo.
Aleixo.
Cara, eu sinto que, infelizmente, a cultura de futebol pirata, ela deu uma morrida, né? Tu tem o Bomba Pet, mas a cultura meio que morreu, porque tudo agora é muito console e online, o caralho, mas eu queria muito um ressurgimento da cultura pirata de futebol, sabe? Atualizado que nem o Bomba Pet, mas um pouquinho mais difundido, um pouquinho mais, assim, atual, sabe? Não muito da era do PS2, mas enfim.
No PC, eu sei que tem a galera que vende mod pra FIFA, mas aí tem dois impeditivos. Um, que o PC não é a base mais difundida de FIFA. E não. Dois, que o FIFA de PC, se eu não me engano, ainda é o FIFA da geração do Play 4 e do Xbox One. Então aí tem um problema bem grande. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar sobre preservação, sobre pirataria como preservação.
Eu vou adicionar aqui que emulador, né, tem essa infinidade, por exemplo, no Nintendo 64,
emuladores.
Se for comprar um cartucho antigo, vai ser um absurdo. E com emulador você consegue ainda até pegar o mesmo jogo de Nintendo 64, botar numa resolução melhor e jogar aquilo de como ele... Não como foi feito para jogar, mas atualizar aquilo para você conseguir jogar hoje em dia, né? Você vê até... Eu tava pesquisando porque eu queria jogar o Red Dead 1 de novo, que é um jogo que nunca acho que vai lançar de volta no, tipo, por retrocompatibilidade ou alguma coisa assim. pro console, porque é um caos os códigos desse jogo, e por emulador a galera consegue jogar ele em 4K tranquilamente, emulando do PS3 ou do Xbox. Então, assim, não tem como falar. Liberem os emuladores. Alegria.
Emulador é uma coisa foda. Eu nunca teria jogado Breath of the Wild se não fosse por emulador, porque eu não vou gastar uma penca de dinheiro no console, uma penca de dinheiro no... Não, eu pirateei, joguei no PC, achei interessante. Não gosto tanto de Breath of the Wild, então que bom que eu não gastei dinheiro, e é isso. Eu amo pirataria. É só isso.
Cara,
que eu tinha pra dizer.
Fazendo um adendo sobre o que o Paulo falou, Red Dead 1 está disponível para venda no Xbox. Se tu tem um Xbox Series S, tu pode comprar Red Dead 1. E se eu não me engano, ele tá com um upgrade automático de FPS que é feito pelo console e não pela desenvolvedora. Ele tem HDR automático, então, deixando aqui que a gente tá falando de preservação, a gente precisa falar sobre o puta trabalho que a Microsoft tem de ter preservado as gerações do Xbox e de entregar uma biblioteca absurda de retrocompatibilidade. Até porque a nossa próxima pauta vai ser sobre isso, e eu acredito que esse é um ponto interessante de estabelecer aqui. E o Paulo me lembrou também que, além disso, no Nintendo 64, por exemplo, se tu tá querendo fazer uma coleção de videogames antigos, mas tu não quer, tipo, gastar uma penca nos jogos, porque os jogos são mais caros que os consoles muitas vezes, no Nintendo 64, por exemplo, tu tem o Everdrive, que tu gasta, é caro, tá? R$500 numa fita que tu bota todos os jogos do mundo de 64. E com R$500, tu talvez não compre nenhum jogo de 64, tá? É tipo assim, é esse o nível da parada.
É verdade, eu tinha esquecido, dessa coisinha. Bem incrível, viu? Bem incrível. Tu pode botar o cartão de memória ali e funciona lindamente.
Eu tô querendo comprar um 64 com Everdrive, falta o dinheiro do Everdrive só. Falando sobre, então, nossa próxima pauta, que é como a indústria pode se mexer para estimular o consumo, né? Falando aqui, a gente tá falando tanto de como a gente acha foda a pirataria, mas vamos concordar que consumir o produto legal é muito mais confortável, né, gente? A gente tá falando aqui, eu tenho um PlayStation 5, um Xbox Series S em casa. Eu basicamente zerei meu consumo de jogos pirata por preguiça mesmo. O Juan, provavelmente a mesma coisa. O Paulo tem um PC, ele é um pirateiro convicto com razão.
O Paulo tem um PC, não precisa falar mais nada.
Pronto, acabou, é isso, o Paulo tem um PC. É muito mais confortável consumir um produto legalmente, é muito mais, em todos os sentidos, filme, série, também é. E aí perguntar pra vocês, se vocês têm ideia, assim, de que pode ser feito, né, pra deixar ainda mais acessível o produto original, que é, sim, uma alternativa que é melhor pro consumidor também, se ele tiver condições de pagar. E eu falei aqui, por exemplo, da Microsoft, cara, se tu tiver um Xbox Series X, que é a versão que tem leitor de disco do Xbox, e tu tiver um jogo de Xbox original, o Xbox de 2002, se eu não me engano, tu pega, bota dentro do console e o jogo vai rodar. Olha que mágico, um jogo de 20 anos atrás rodando num console atual. Como que é difícil, não é mesmo? E aí, enfim, se vocês quiserem aí falar mais algumas coisas, pra mim é isso que resume muito a minha opinião sobre o assunto.
Cara, eu acho que tem duas empresas que precisam aprender muito com a cultura... Não vou falar de cultura de pirataria, não. Vou falar de capitalismo mesmo. Tem duas empresas que poderiam ser um pouquinho mais capitalistas e espertas nesse sentido, que é a Sony e a Nintendo. Cara, eu sei que tem muito nintendista no Brasil. Eu não tenho ódio contra a Nintendo nem nada do tipo. Mas, cara, vocês precisam admitir que a Nintendo, cara... Às vezes se comporta de uma maneira muito porca com o consumidor brasileiro. E, na verdade, se comporta de uma maneira muito porca com o consumidor de maneira geral. Não é à toa que eu fiz a piada do BRKS Edu mais cedo, porque teve uma hora que... Não vou entrar no mérito se ele fez isso por querer ou não, mas ele acabou expondo que era, se não me engano, uma versão meio que piratona do Mario, não era? Uma parada assim. E a galera caiu em cima, matando em cima do BRKS Edu, porque, poxa, como é que tu faz isso com o cara? Agora a Nintendo vai processar a cabeça dele, sabe?
E ele, essa é uma supostamente... cultura que a Nintendo tem. Ele supostamente fez como piada, ele falou depois, mas é que alguém fez tipo uma versão, um game de Mario pra PC, e ele botou: alô, Nintendo, chama os advogados, uma parada assim. Eu não lembro o tweet inteiro, mas ele marcou a Nintendo.
Pra quem não sabe, tá, gente? Isso aí, essa prática meio meio não, muito predatória em relação à pirataria e uso de imagem, é uma coisa que, quase que exclusiva da Nintendo. Tá? Nenhuma empresa gosta de pirataria, nenhuma empresa fala que gosta de pirataria, mas no caso a Nintendo é muito exposta à parada. E eu acho que a Nintendo é a que mais tem que aprender com essas coisas. A Sony, pra mim, é uma vagabunda. A Sony, eu já perdi muita paciência. Eu falo aqui pra você, cara, eu falo aqui pra vocês com toda certeza. Se a tier de jogo clássico da Sony tivesse todos os jogos clássicos de PlayStation 1 e PlayStation 2, a biblioteca de, sei lá, Need for Speed, Most Wanted, os God of War, os Guitar Hero, os Silent Hills, tudo adaptadinho, bonitinho pra jogar, eu não teria comprado um PS3 pra fazer jailbreak, não teria feito isso, e muito provavelmente não teria comprado um Xbox também, porque hoje eu parei de assinar a PS Plus pra ter um Xbox Series S e assinar Game Pass, que em questão de serviço é muito melhor. Então a Sony pra mim tem, porra, cara, tem muito a aprender. Não é como se as empresas fossem resolver o problema aqui do Brasil de câmbio. O jogo vai continuar sendo caro, tá? Isso é uma realidade. O jogo, ele vai continuar sendo caro, ele vai continuar sendo de mercado de luxo, vai continuar existindo muita pirataria no Brasil, e ainda bem, eu gosto da cultura da pirataria, mas falta as empresas aprenderem um pouquinho com o próprio mercado. Você vê aí a... Porra, cara, a Capcom lançando remakes à torta direita, praticamente a indústria inteira nessa maré imensa aí de nostalgia e o caralho e retorno pras raízes e o cacete. God of War Ragnarok, God of War de 2018. E aí um moleque não pode jogar os jogos clássicos de God of War, não pode conhecer a história de God of War. E pra conhecer vai ter que comprar um PlayStation 3. E a Sony tava querendo tirar a loja. Então assim, pra mim é de uma burrice inacreditável, porque pra mim é um mercado muito óbvio, sabe? Aí eu tô pensando puramente do lado capitalista,
cara,
de mercado,
muito
de demanda,
simples,
da parada, sabe?
Muito simples.
É muito absurdo.
Pela lógica, você parou de baixar filme pirata por quê? Tipo, na internet. Porque agora tem um streaming de acesso que você paga todo mês e ele tem uma puta biblioteca gigante pra você ver. Porra, pega ali, Sony, beleza, temos aqui os clássicos do PS... Pode ser do PS2 pra trás, algo do tipo assim... Paga uma assinaturazinha aí, 20 conto no mês, você pode jogar todos os clássicos a partir disso aqui. Tu não vai se preocupar em baixar o emulador no computador, fazer toda uma configuração pra rodar de um jeito, se ele tiver o clássico que você só vai ali. Baixou, instalou, jogou, sabe? Puta, olha isso, tipo, pega todos esses arquivos, toda essa coisa, vamos juntar aqui e ficar mais fácil. Dá pra jogar tudo aqui no nosso emulador e a gente ainda tem um serviço que a gente paga. Nossa, que lindo, ganha dinheiro com isso.
Pô, outro, cara, ponto, exato, e o resumo de tudo é demanda de mercado e ponto.
É?
Tipo, não, eu sei que a gente aqui não é liberal nem nada, mas liberal vai ter que concordar, cara, você me desculpa, isso é questão de demanda, sabe? Enquanto existe demanda, existe o mercado.
Cara, e eu acho que assim, no mercado brasileiro, eu acho que falta muito olharem pro mercado brasileiro, tanto a parte de políticas públicas, quanto a parte de as empresas olharem pra gente como um mercado consumidor, de fato, sabe? Pra nossa realidade, que a gente pode ver, desenvolvimento de games no Brasil vai a muito custo, se cotovelando pra entrar nessa indústria fodida, e tem muita coisa boa que brasileiro faz, sabe? Tanto que, um exemplo agora, eu não vou lembrar o nome do jogo que lançou, mas é o de corrida, vocês lembram agora? É o... Vamos ver... Que é totalmente...
Acho
que é
no top. Turbo?
Isso, totalmente inspirado no clássico, que, puta, fez um puta sucesso no Brasil e, tipo assim, a galera lá fora que jogava o original lá de Nintendinho, curtiu isso, expandiu, sabe? Não há muito investimento, sabe? Até pra entrada desse tipo de coisa. A gente vê que o PS5 no Brasil ainda tá com estoque baixíssimo e é difícil comprar mesmo quando tem dinheiro, sabe? Então, sei lá, é olhar um pouco mais de carinho pro brasileiro que...
Não, eu queria deixar um ponto registrado, mas pra a gente não entrar numa discussão mais profunda do que a gente pode falar hoje, até pra se manter dentro do meio dos jogos, mas é que, óbvio, falta carinho pras empresas e a gente tá chegando num estágio em que as empresas estão cada vez mais se pouco fudendo pra qualidade do produto que elas estão oferecendo pra gente. Mas a gente viu nos últimos anos um processo de desindustrialização do Brasil, cara. A gente viu, faz agora 2 anos, a Ford sair do Brasil. A Ford estava no Brasil há quase 100 anos, cara. A Ford estava no Brasil há muito tempo. É, a gente viu uma penca de empresa importante que fabricavam os produtos aqui dentro desistirem de fazer essas paradas. E a gente está vivendo um momento em que não há incentivo para a industrialização do país em todos os sentidos. E a galera que está nos escutando e gosta de jogo e tal, precisa entender que o cenário macro é maior do que a bolha gamer, é maior do que a Nintendo não olha para o Brasil, a Sony
Exato.
Não gosta do brasileiro, a Microsoft tirou a mídia física do Brasil. Cara, o cenário macro é muito maior do que isso. O cenário macro é um cenário de um país que não investe na sua industrialização. É, a gente está refém da oferta de empresas multinacionais para ter veículos dentro do país, porque todas as empresas nacionais basicamente foram jogadas para fora por conta dessas empresas multinacionais. A gente está vendo vários produtos que antes eram fabricados aqui ou montados no polo industrial de Manaus sendo importados e ficando mais caros para o consumidor. Tudo isso, cara, é maior do que o videogame, tá? Isso é um processo que o Brasil vem sofrendo e que a gente não sabe se vai melhorar. A verdade é essa, a gente não sabe se essa questão vai melhorar, porque também é caro, tá? É muito caro industrializar um país, ainda mais quando tem um déficit tão grande na industrialização como o Brasil tem hoje. O Brasil, por exemplo, em termos de semicondutores, o Brasil produz semicondutores absurdamente simples para a demanda mundial. O Brasil possui semicondutor para, sei lá, comandar controle remoto de portão, saca? Tipo, é isso. É uma parada. Esse é o nível de desindustrialização do país. De atraso na industrialização também, sabe? É maior do que a questão do videogame também. E a galera precisa estar atenta a isso. E a questão do dólar também.
É importante o que tu falou, porque só pra tentar desmistificar um pouquinho, porque, cara, tem muita gente ainda que acredita nisso e eu, sinceramente, não culpo as pessoas, porque a comunicação que às vezes fazem pra galera é uma merda. Mas, gente, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que não faz a diferença e vai continuar não fazendo a diferença, é a questão de aumento, diminuição e isenção de imposto pra videogame e console. Isso é uma tecla que eu tento bater sempre o tempo inteiro, porque é óbvio que se você diminuir o IPI do console, e talvez ele reduza ali os seus duzentinhos, os seus 150. Meu amigo, quem tem dinheiro para gastar R$4.000 em um console, R$200 não é tanta diferença assim. E se é muita diferença para você, você tem que rever os teus gastos, meu amigo. Você me desculpa. Mas é porque não faz tanta diferença. O que faz diferença pro preço do console no Brasil é a nossa política cambial, é o nosso, que nem exatamente como o Guilherme falou, a gente é um país que não industrializou, é um país que está bastante refém da oferta de multinacionais, e a gente tem um dólar que está muito caro, amigo. E é o dólar que impacta essas coisas, sabe? E claro, a maneira como a Sony, a Nintendo e o Xbox tratam o consumidor brasileiro também. E aí não vamos passar pano nessa porra, porque a Steam e a Xbox, por exemplo, tem classicamente jogos em preços muito mais baixos do que a Sony e a Nintendo. Então isso tem que ser questionado também, óbvio, tá? Isso tem que ser questionado. Redução de imposto não faz tanta diferença assim pra console. Cara, vem um chororô do caralho, porque, meu Deus, vão desfazer a medida do Bolsonaro e o caralho. Gente, vocês estão vendo a diferença? Eu tô falando na moral mesmo, vocês estão vendo a diferença?
E o console ficou o mesmo preço, tipo, papo reto.
O console
ficou
o mesmo preço.
Quer dizer que o corte que eles fizeram antes já era possível ser feito mesmo sem o corte de imposto. É isso.
Mas sabe uma diferença?
Exato.
Pega ali, não sei se vocês lembram, 2013, mais ou menos. Pode fazer as contas aí com o que estava acontecendo na política, mais ou menos. Como tava. Mas em 2013 ali, lançamento de The Last of Us, a gente teve Tomb Raider com um remake da franquia, né? Eu não sei se vocês lembram, vocês compraram no PS3 esses joguinhos, assim, é o exemplo que eu tenho mais fresco, mas você pode ver que ele vinha numa caixinha mais simples, PS3 mesmo, transparente ali. Você via que o plástico não era idêntico ao que você comprava antes, e que também não vinha um manual tão extenso. E tudo em português. Essas mídias eram produzidas no Brasil, e eu lembro bem nessa época que eu comprei antes do lançamento a um valor de R$120, que era mais ou menos 120, 130, como vinha os valores cheios de lançamento. E ele chegou na minha casa no dia do lançamento, saca? E era produzido no Brasil. Então, assim, hoje em dia você não vai ver uma caixinha de jogo... Pode até estar em português, mas não foi feito aqui, não. E caro, tá?
Inclusive, caro. Nessa época, os exclusivos da Sony... Eles eram mais baratos do que os outros jogos multiplataforma e os jogos das outras plataformas. Sim. Porque eles eram produzidos no Brasil e eles tinham um preço localizado. Isso é... E, aliás, nessa época no Brasil, todo o preço era localizado, porque o dólar estava a 2 pilos, o jogo era $60 e o jogo chegava aqui a 200. Isso era um absurdo.
É.
Gente, não existe outro caminho para quem gosta de jogo barato aí, original, não existe caminho diferente a não ser... industrialização e uma mudança bem severa no nosso regime de câmbio. Se não for isso, meus amigos, é o seguinte, é ficar chorando por redução de IPI que não faz diferença.
Bom, meus amigos, esse episódio do Glitch vai ficando por aqui. Lembrando sempre que você deve nos seguir no Twitter aí para ficar por dentro dos novos episódios e também avisando que a gente vai ter algumas novidades aí em breve. A gente tá bolando algumas coisas, fazendo um bem bolado aqui para trazer umas novidades. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até mais.